Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteúdo.com. Agora, fique com o programa.
Pera aí, Luiz Roberto. Pedro melhor que Lewandowski? Que água que você tá tomando, hein, meu querido? Tá começando a 41ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 2020, essa edição 41, e é a 18ª rodada. Olha só, já estamos chegando na metade do campeonato. Temos dois times na liderança, temos muitos times com jogos atrasados e o Z4, a briga continua. Então vamos aqui conferir como foi essa rodada de número 18. Antes de mais nada, precisamos falar para vocês o que aconteceu na quarta-feira. A rodada começou na quarta-feira com o um jogo entre Vasco e Corinthians. O Corinthians venceu por 2 a 1 e jogou o Vasco para o Z4. O jogo foi marcado pela estreia do treinador Sapinto. A quinta série adorou essa contratação. E duas partidas não aconteceram nessa rodada por conta de São Paulo e Fortaleza, que domingo jogaram pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Um jogão de bola, 2x2 São Paulo e Fortaleza. O São Paulo acabou levando nas penalidades. Os dois jogos envolvendo essas equipes não aconteceram. Então vamos analisar apenas 7 partidas. Vamos lá, não vamos perder tempo. Jogos da semana. O RB Bragantino, enfim, respirou fora da zona de rebaixamento. Vitória sobre o já conformado Goiás por 2 a 0 em casa. O começo do jogo foi do time de Bragança. O time teve mais posse de bola, no entanto, o time paulista pecava muito nas finalizações. O time goiano estava fechado na defesa, mas não conseguia encaixar contra-ataques. O Goiás pena na tabela e também não tem muita sorte. O gol do RB Bragantino, que abriu o placar, foi uma atrapalhada goiana. Cruzamento de Edmar, desviado pelo goiano Caju de forma bizarra. Tadeu defendeu do jeito que deu, mas acabou deixando a bola limpa para Ítalo, que marcou no susto o primeiro gol do jogo. Na segunda etapa, o Goiás resolveu vir para cima, graças ao resultado adverso, mas o RB ainda mantinha a posse. Quando o Goiás esboçava tomar conta da partida em busca do empate, o time paulista sacramentou a vitória. Aos 37, Claudinho recebeu bola de Lucas Evangelista, invadiu a área, cortou para a direita e bateu para fechar o placar. Agora o RB Bragantino fica fora do Z4, enquanto o Goiás vai preparando as malas para a Série B do ano que vem. Em um jogo movimentado e cheio de emoções, o Ceará conseguiu virar em cima do Coritiba, aumentando sua marca em 4 jogos seguidos de invencibilidade. O time visitante começou melhor a primeira etapa, e logo marcaram. Já no primeiro minuto, após recuo muito mal feito por Eduardo Brock, Rodrigo Muniz aproveita e marca. Mas isso não amedrontou o Vozão, que fez questão de mostrar isso com um gol. Aos 6, Léo Xu serve Vina, que chuta para o gol, empatando a partida. O Ceará manteve a pressão e teve boas chances com Eduardo, na trave, e Vina, que resultou em defesa. Já o Coritiba tentava voltar à frente nas poucas chances que tinha. Numa delas, até chegou a marcar, mas a partida estava paralisada. O Ceará não quis saber de dar chance para o Coritiba voltar melhor na segunda etapa e logo tratou de desempatar a partida. Aos 6 minutos, Kleber subiu e mandou de cabeça no travessão. No rebote, Eduardo bateu firme para a rede. O Coritiba resolveu agir e tentar um empate. Nathan, William Matheus e Ricardo Oliveira ameaçaram a meta, mas foi Galdenazzi que chegou mais perto, livre na pequena área, mas mandou por cima. O jogo acabou ficando nessa até o fim. Coritiba pressionando, Ceará se reorganizando. Com isso, o Vozão garante mais uma vitória, olhando para cima na tabela. Já o Coxa ainda se atormenta com a parte de baixo. E pior fica com o Coxa demitindo o treinador Jorginho no final do jogo. É, tá fácil não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pena que o ditado não se aplicou ao Atlético Mineiro, que foi implacável contra o Sport, mas não conseguiu tirar o zero do placar em partida realizada no Mineirão. O Galo atacou o Sport com tudo, com o que o melhor ataque do Brasileirão tinha. O Sport veio com uma proposta totalmente defensiva para Minas, de tal forma que não chutou a meta atleticana na primeira etapa nenhuma vez. O Galo, que tentou 14 vezes no primeiro tempo, até que furou a retranca do Leão em algumas oportunidades e parou ou na falta de pontaria ou na excelente atuação do goleiro Luan Poli. O segundo tempo manteve a mesma pegada, com o Galo pressionando e o Sport retrancado. Luan Poli seguiu fazendo milagres, parando a defesa atleticana. O Galo continuou povoando o ataque com Marrone e Zaracho, estreante, mas a produção ficou devendo. O tempo virou inimigo do Atlético, que não conseguiu furar a defesa do rubro-negro pernambucano. Resultado que afasta o Galo da liderança e deixa o Sport estagnado na tabela. O Fluminense joga bem, vence o Santos por 3-1 no Maracanã e entra no G4. O Flu veio com uma proposta boa para controlar o Peixe, fechando espaço nas laterais, controlando Soteldo e Marinho. O tricolor controlou a partida, marcando a saída de bola do Santos e acabou sendo recompensado com o gol. Em jogada de bola parada, Lucas Claro abre o marcador para o Flu. O Santos teve seu esquema neutralizado, mas mostrou que ainda pode ser forte ofensivamente antes de encerrar a primeira etapa. Madison cruza na área e encontra Marinho para completar para o gol. 1-1. Cuca tentou mexer no Peixe com alterações no intervalo, mas a produção ofensiva não melhorou. O Fluminense, ao contrário, continuou atacando e ampliou com o Nino de cabeça. Aí entra em ação outro personagem do jogo, a arbitragem. Num primeiro lance, Lucas Veríssimo comete falta em Nino. Arthur Gomes marca no rebote, o que seria um empate do Peixe. O juiz não consultou o VAR e marcou a falta. O Flu, então, se fecha em campo e parte para os contra-ataques. Já o Santos ainda tentava empatar e mais uma vez a arbitragem anulou o empate santista. Arthur Gomes estava impedido e também fez falta em Nino. Soteldo marca no rebote. Novamente a arbitragem anula o gol, novamente sem consultar o VAR. Depois de tanto empate santista que não aconteceu, o Flu resolveu fechar a conta nos acréscimos. Ganso dá passe para Marcos Paulo marcar o terceiro gol. Vitória do Flu, que coloca os cariocas provisoriamente no G4. Já o Santos reclama bastante da arbitragem e promete ir à CBF. E lá vamos nós de novo. Em um duelo de clubes sem técnico, o Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão 3-0 sobre o Atlético Goianiense fora de casa. O jogo começou sem muita chance de lado a lado. Em um jogo assim, que parece terminar em 0-0 assim que começa, qualquer detalhe pode decidir o jogo. E foi exatamente o que aconteceu. Aos 19 minutos, Dudu e Baralhas foram na mesma bola no meio campo, só tem uma, mas eles foram nela, junto, se atrapalharam todo e viram Wesley disparar em velocidade, cruzar o campo de ataque e desviar do goleiro Jean para abrir o placar para o Verdão. O Dragão, após o gol, resolveu vir para cima, mas viu um Palmeiras bem postado na sua defesa. O Verdão quase amplia com o Rony, que se livrou de Dudu, chutou colocado para a defesa de Jean. Antes do intervalo, Chico ainda mandou bola na trave do Verdão em cobrança de falta. O Dragão tentou igualar o jogo no segundo tempo, mas outro erro grosseiro deixou o Palmeiras ampliar. Aos 9 minutos, Jean sai jogando com os pés e acabou mandando a bola no pé de quem, gente? Luiz Adriano. Bola no pé de artilheiro, indefensável, fatal, 2-0 Palmeiras. O Dragão então partiu com tudo pro ataque, dando mais espaços para o verde. O castigo viu aos 18. Gabriel Menino aparece bem pela direita e cruza na área. Luiz Adriano aparece bem e completa para o gol. Aí foi controle de jogo do Palmeiras até o apito final. Chico foi o único do Atlético a tentar alguma coisa, mas sem sucesso. Palmeiras dá uma respiradinha na tabela enquanto busca um novo treinador. Já o Atlético acaba mais perto da parte de baixo da tabela. Em duelo de equipes que jogam pela Libertadores, o time misto do Grêmio venceu o Atlético Paranaense fora de casa e de virada, 2-1. Sabe posse de bola infértil? Ou, para ser mais claro, o ataque arame liso? Cerca, mas não fere ninguém? Esse foi o furacão na primeira etapa. O primeiro tempo foi totalmente em cima, mas sem passar pela defesa gremista. Só aos 40 minutos um lance de perigo com Lúcio Gonzalez, que deu passe para Renato Kaiser lá na frente, mas o camisa 79 finalizou para longe do gol. Parece que o jogo esquentou de vez perto do intervalo, pois o Grêmio apostou nos contra-ataques. Aos 42, Luiz Fernando cruzou para a área e Isaac perdeu uma chance clara de gol. Com essa abertura, o Furacão chegou ao seu gol. Aos 43, Thiago Heleno lançou e Carlos Eduardo limpou a marcação e acertou no ângulo para abrir o placar. Em uma mexida do intervalo, Renato Gaúcho mudou o jogo a favor do Grêmio. A entrada de Pepe deu um novo gás ao tricolor, que foi mais ofensivo. Logo aos 10, chegou no empate. Luiz Fernando bateu cruzado, Santos espalmou, mas a bola rebateu em Thiago Heleno e voltou para o gol. Assim o jogo ficou equilibrado, com o Atlético sofrendo para passar pela marcação tricolor, mas o Grêmio dessa vez chegando com perigo. Com mais uma mexida de Renato Gaúcho, a entrada de Ferreira, o Grêmio virou. Após o lançamento de Paulo Vitor, Ferreira apareceu livre na área e tocou na saída de bola e Santos, 2-1. A virada deixa o Grêmio na primeira página, enquanto o Furacão pena no Z4. O jogo mais esperado da rodada valeu a pena. Com os dois times fazendo jus à posição na tabela, Internacional e Flamengo empataram em 2-2 no Beira-Rio. O primeiro tempo começou a mil por hora. O Colorado fechou a saída de bola do Flamengo e martelou até que o gol saísse aos 6 minutos. Isla erra, deixando a bola livre para Patrick cruzar para Abel Hernandes marcar. O Flamengo não se amedrontou e logo empatou a partida. Pedro, em linda jogada individual, girou na intermediária, avançou com espaço e chapou no canto de Marcelo Lomba. Com o gol, o Flamengo equilibrou a partida, mas ainda tinha marcação forte do Inter para passar. Chegou a vez do artilheiro do campeonato marcar novamente. Gustavo Henrique deu um presentaço para o Thiago Galhardo desempatar a partida ao tocar na saída de Hugo. É o 15º gol dele no Brasileirão. O Flamengo tomou um saculejo no vestiário e voltou muito melhor no intervalo. Com um ajuste no posicionamento de Gerson, o treinador do Mengão ganhou o meio campo, fazendo o Flamengo ditar o rumo da partida, indo para frente, mas deixando a defesa ainda mais desprotegida. Mesmo com o Marcos Guilherme com chute na trave e Patrick em chute para fora, quase ampliando o placar para o Inter, era o Flamengo que estava mais perto do empate. Lomba defendeu o chute de Pedro antes de Felipe Luiz carimbar o travessão. Heitor tirou bolas de Vitinho e Pedro de cima da linha. Nesse jogo lá e cá, o Colorado se segurava do jeito que dava, mas o finalzinho não conseguiu. Aos 49, quando Gerson limpou para o meio e encontrou Everton Ribeiro na marca do pênalti, que estava na boa para cabecear no cantinho e empatar 2-2. E é esse gol que a gente vai ouvir agora. O Voz da Rodada mais uma vez homenageia a velha guarda do Rádio Nacional, dessa vez com José Carlos Araújo, o garotinho, narrando o gol do empate do Flamengo. Emocionante, né? Um gol que de empate mais parecia vitória, o gol do Flamengo, do Everton Ribeiro, empatando a partida. José Carlos Araújo, garotinho, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então vamos ouvir.
Da grande área, trabalhou, procurou um ângulo, tenta emendar, tocou pelo alto, cabeçada de Everton Ribeiro, entrou! Na jogada de Gerson, ele trabalhou, cruzou, Everton Ribeiro desviou com a cabeça e botou no barbante aos 50, empatando. Eu dizia, eu acredito e tô acreditando e tô vendo. O gol de empate aos 50, agora tudo igual.
Flamengo 2
de forte, não pode ser fraco, como o meu amigo Álvaro da Camélia, pulando, com a família no alto da Boa Vista, no gol de empate, com saborzinho de vitória nesse finalzinho.
Esse empate dá o Inter a liderança pelo critério de desempate, mas essa disputa ainda está longe de acabar, hein? Olho no Flamengo, que, segundo estatísticos aí, os matemáticos, está com 50% de chance de título. Mas o Internacional, que está empatado em pontos, tem 14%. Não dá para entender, né? Classificação do Campeonato Brasileiro. Nessa que foi a rodada de número 18, temos dois times na liderança. Muita gente brigando pelo Z4, só que tem várias equipes aqui que tem jogos a menos. Então tudo pode mudar nas próximas rodadas. Vamos aqui à classificação. Os quatro primeiros que iriam para a Libertadores de 2021 seriam Internacional e Flamengo com 35, só que o Internacional é o líder por causa do saldo de gols, Atlético Mineiro com 32 e Fluminense com 29, seriam o grupo dos quatro primeiros. Completando o G6, São Paulo e Santos com 27 pontos. Indo para a Copa Sul-Americana em 2021, Palmeiras 25, Fortaleza e Grêmio 24, Ceará e Atlético Goianiense 22, Sport com 21 pontos. Quem está ali brigando para não cair? Corinthians com 21, Bahia, Bragantino e Botafogo com 19 pontos. E no Z4? Vasco com 18. Vasco era líder há algumas 10, 12 rodadas atrás. Impressionante. Atlético Paranaense e Coritiba com 16. E Goiás, último, com 11 pontos ganhos. A 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, lógico, será no próximo sábado e domingo e segunda-feira, no próximo fim de semana, começando dia 31 de outubro, 5 da tarde, Botafogo e Ceará. Às 7 da noite, Santos e Bahia, Corinthians Internacional, Coritiba e Atlético Goianiense. E às 21 horas, Fortaleza e Fluminense. Domingo, dia 1º de novembro, 4 da tarde, Flamengo e São Paulo, Sport e Atlético Paranaense. E às 8h30 da noite, Goiás e Vasco. Na segunda-feira, dia de finados, temos duas partidas. Às 5 da tarde, jogão, hein? Palmeiras e Atlético Mineiro. E às 8 da noite, fechando a rodada, Grêmio e Red Bull Bragantino. Esse foi o AG Placar do Brasileirão. Já peço desculpa pela qualidade do som. Tive um probleminha no meu equipamento. Então esse áudio foi feito assim, precariamente. Mas aqui é trabalho, meu filho. Missão dada, missão cumprida. Estamos aqui com o AG Placar do Brasileirão. Semana que vem prometo tentar dar uma melhorada aqui no equipamento, mas vamos que vamos. Você tem uma crítica, sugestão para dar aqui para o nosso programa? Comente, os comentários estão abertos, é para isso. Lá no site arenageral.com.br ou no comoconteúdo.com, no espaço de comentário dos posts, você pode colocar lá sua crítica, sugestão para o nosso programa. Lá na comoconteúdo.com também tem, além de você poder conhecer outras produções da Combo, tem o financiamento coletivo, né, o crowdfunding, para você ajudar a mais produções como essa, conhecer a luz do dia, se podemos dizer assim. E também acesse arenageral.com.br, tem post lá dos mais variados esportes, curiosidades sobre o mundo esportivo, o lado B do esporte. Fechou? Então nos vemos na próxima terça-feira. Terça-feira tem programa, tá certo? Por causa do probleminha que acabou adiando, mas terça-feira que vem estamos aqui. Abraço a todos, até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.